urgências, é porque há utentes a mais. Diga lá, olha, tenho o dia aqui para isso, estão aqui as pessoas. Hoje é que é o dia. Diga lá assim, eu acho que o problema de não termos serviço de saúde, estar tudo encerrado, não haver consultas, é um. É vocês são uns piegas todos, vão para o serviço de saúde quando não deviam ir. A culpa é, o Sr. Primeiro-Ministro está sempre a dizer que o Passos disse para os professores emigrarem. O Sr. Primeiro-Ministro diz aos portugueses para não irem às urgências, nem ao hospital, nem ao centro de saúde. O Sr. Primeiro-Ministro, há o coveiro A e o coveiro B. Vocês juntam o A e o B. É o destruidor do Sistema Nacional de Saúde e do Sistema Privado de Saúde. É o destruidor dos dois.
Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como o senhor bem sabe, porque seguramente me ouviu, se não em direto, em deferido, as imagens estão gravadas, eu não disse, obviamente, que o problema das urgências era o problema, era a culpa dos portugueses. Eu não sei se está aí, nem sei o que é isso que o senhor está a mostrar. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado vai ouvir o que eu disse e, como sabe, eu não disse. Ponto. O que eu disse, e volto a repetir, é que nós temos que ter maior racionalidade nos nossos serviços de urgência. Temos que, isso significa, em primeiro lugar, que nós temos que organizar melhor as urgências de uma forma mais racional, sobretudo nas grandes cidades, como aliás já acontece, por exemplo, na cidade do Porto, e funciona bem. Segundo lugar, precisamos de racionalizar o número de profissionais que têm que estar de escala em cada urgência, porque temos que nos equiparar e aproximar dos padrões internacionais. E, em terceiro lugar, disse que há uma realidade estatística que a OCDE demonstra, é que há em Portugal um recurso às urgências que é mais do dobro da média da OCDE. E que isso implica necessariamente, uma nova metodologia de encaminhamento e de referenciação para que as pessoas possam ter a assistência que necessitam de ter o mais próximo da sua casa, ou seja, na sua unidade local de saúde, e não terem a necessidade de ir ao hospital. Foi isto que eu disse. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Sr. Primeiro-Ministro. Eu apenas me cingi a dizer o que o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito, aparentemente. Se não foi bem assim, o Sr. Primeiro-Ministro pode sempre tentar desmentir. Mas eu acho que há uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não desmente, é que temos 1,6 milhões sem médico de família. E, portanto, para quem entrou no Governo a dizer eu vou resolver o problema dos médicos, claro, de família, e neste momento temos 1,6 milhões a gastar mais, onde é que está o problema? E o problema eu só vejo estar num sítio. Está neste conjunto de homens e mulheres que estão à minha frente e que são os incompetentes a gerir o país. É assim que eu vejo. Não vejo outro. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, mais dinheiro do que nunca. Deixe lá o Canal História e a RTP. Isso ficará um dia para quando já não houver PSD e o Chega já estiver ocupado esta zona toda. Ficará para nós discutirmos isso. Agora, deixe lá essa parte do no tempo do Passos, no tempo do Cavaco. Um dia vamos ver António Costa e Eurico Brilhante Dias, falar aqui da Guerra Colonial, da Segunda Guerra Mundial, e eu suspeito que ainda vou ouvir António Costa dizer, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, dizer que a culpa de Portugal estar como está é da queda do Império Romano antes da Idade Média. E, portanto, como eu penso que não é assim, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro governa há 8 anos, tem despejado dinheiro atrás de dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Há menos médicos vinculados. Há 1,6 milhões sem médico de família. Este fim de semana, quando viermos ao próximo fim de semana, vamos ter 9 hospitais encerrados. As urgências. Que diabo? E o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer que está tudo bem. E que está a fazer o possível. Então, onde é que anda a pôr o dinheiro? Anda a despejar dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. E as pessoas chegam
Deve
ao seu
concluir,
centro de saúde.
Concluir, Sr.
Em Caminha, chegam na Guarda, no Algarve, em Braga, nos Açores, na Madeira. Vem cá, fechado. Sabe o que é que apetecia, Sr. Primeiro-Ministro? Honestamente, sabe o que é que apetecia? Apetecia colar a sua cara em todos os centros de saúde deste país. Se eu pudesse, era o que eu faria. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, devo-lhe dizer que que esse culto da personalidade não me parece nada adequado ao nosso regime republicano e democrático. Mas também devo-lhe dizer, senhor deputado, acho estranho que goste tanto da fotografia do doutor Fernandina e da minha fotografia, e a única coisa que eu vejo espalhado pelo país é a minha fotografia do doutor Fernandina com uma cruz por cima. Se quer que a nossa cara seja vista, não meta a cruz por cima, que as pessoas veem muito melhor a nossa cara, senhor deputado. Agora, o senhor deputado tem é que decidir o que é que quer. Se é pôr-nos por baixo da cruz ou se é exibir a nossa cara. Agora, há uma coisa que eu lhe posso garantir. Eu não preciso da sua ajuda para exibir a minha cara. Porque eu ando sempre com a minha... É. Sabe porquê? É que eu não tenho três mãos, mas só tenho uma cara. Agora, o senhor deputado tem alguma noção mínima de quantas consultas hospitalares já foram realizadas no país ao longo deste ano? Tem uma noção mínima? Diga lá um número. 10 mil? 20 mil? 100 mil? Diga lá assim, um número assim redondo. Quantas é que foram? Não, desculpe lá. O senhor deputado tem alguma noção de quantas consultas hospitalares? Então, olha, até ao final de agosto são mais de 900 mil consultas hospitalares que foram realizadas, senhor deputado. Está a perceber? Portanto, quando diz, eu nem estou a comparar se são mais ou menos do que eram antes, são muito mais. Eu estou a dizer, quando é que foram realizadas? São 900 mil. Quando o senhor deputado pergunta se tem uma noção mínima de quantas cirurgias já foram realizadas no país, diga lá, sabe o número? É que são mais de 57 mil as que foram realizadas, senhor deputado. É
que o senhor deputado... Tem de concluir.
Vou já concluir, senhor presidente. Senhor deputado, é que o senhor deputado, antes de proclamar o caos, convém ver o número e respeitar os profissionais que fazem um trabalho absolutamente extraordinário e graças aos quais nós temos mais de 2 milhões de consultas e temos, nos cuidados de saúde primários, temos 950 mil consultas já realizadas nos cuidados hospitalares, temos mais de 57 mil cirurgias já realizadas até ao final de agosto e temos mais de 540 mil urgências atendidas nos serviços hospitalares. Esta é a realidade, senhor deputado. O que é que o senhor deputado quer?
E há uma... Muito obrigado.
E para terminar... Oh, senhor deputado, eu faço o meu trabalho, os portugueses compararão o meu com o seu. Agora, há uma coisa só para terminar que lhe queria dizer, só para lhe deixar de consciência tranquila. Se pensa que me insulta quando me chama de político, eu devo dizer que não me insulta. Eu tenho muita honra de há muitos anos servir pelo voto dos portugueses no país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao tempo disponível para a Iniciativa Liberal. Tendo a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Peço silêncio para que o orador possa exprimir-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados. Eu não vou abundar no tema das caras, mas na TAP o senhor já teve pelo menos 6 versões, pelo menos é o que o polígrafo diz, e portanto versões tem de facto tido muitas. E já agora, também queria dizer sobre esse mesmo tema, por aquilo que se viu aqui da intervenção do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, não há ninguém que vá pôr a cara do Sr. Primeiro-Ministro mais depressa em todo o país do que ele, porque ele está disponível para isso e para muito mais. Sr. Primeiro-Ministro está no poder, no governo, há 8 anos, embora muitas vezes tente fazer passar a ideia de que chegou agora, e os seus ministros também fazem passar essa ideia de que não tem nada a ver com o passado e que chegaram agora. E se há uma marca que define esses 8 anos de governação, eu diria que são promessas que nunca são cumpridas. E vou-lhe dar 3 exemplos de promessas muito importantes que fez ao longo desse tempo e que não foram, de facto, cumpridas. A questão dos médicos de família. O senhor prometeu que todos os portugueses teriam médico de família. Pois cá estamos, com 1.650.000 portugueses, hoje sem médico de família. O senhor prometeu também que na celebração do cinquentenário do 25 de Abril haveria habitação condigna para todos os portugueses. O senhor vai falhar essa promessa. E por último, já mais recentemente, prometeu que haveria um programa que se chamava Creche para Todos e todos sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que faltam vagas nas creches para muitos e não há creches gratuitas para todos. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, ainda agora, ainda mais recentemente, há mais uma promessa que foi feita, eu vou-lhe mostrar aqui também trouxe os meus quadros, uma promessa do Sr. Ministro Fernando Medina, que este orçamento que agora foi apresentado baixaria, Sr. Primeiro-Ministro, a carga fiscal. E aquilo que se passa na realidade, Sr. Primeiro-Ministro, é que está aqui na barra vermelha, é que a carga fiscal não só tem subido constantemente com os seus governos, ou praticamente constantemente, face a essa justiça, mas continuará a subir e no próximo ano será outra vez batido um recorde de carga fiscal, independentemente das considerações que possa fazer sobre tudo isso e que já foi fazendo algumas. E, portanto, já que estamos num concurso de nomes para este orçamento, eu diria que este orçamento é um orçamento pimenta na língua, porque foi prometido que, de facto, haveria uma redução da carga fiscal e aquilo que temos é uma evidência de aumento de carga fiscal. Mas o ponto essencial, Sr. Primeiro-Ministro, o ponto essencial é perguntar para quê? Para que é que há estes recordes sucessivos de carga fiscal? Porque olhando para os problemas dos portugueses, os problemas essenciais dos portugueses, olhamos quer para o orçamento, quer para aquilo que tem sido depois as medidas, os pacotes que o senhor vai apresentando, e os problemas permanecem os mesmos. Já falei, as listas de espera, já falei, os médicos de família que não chegam a todos os portugueses, já falei, alunos sem professores na escola. E, portanto, para não entrarmos nas questões dos programas, das medidas, do dinheiro que o senhor atira para cima dos problemas, porque o senhor tem que ser avaliado por objetivos e por cumprir objetivos. Eu tenho, para começar, duas perguntas muito, muito diretas. No ano de 2024, quantos portugueses não terão médico de família? E uma segunda pergunta muito clara. Quando recomeçar o ano letivo de 2024, quando iniciar o ano letivo de 2024, quantos alunos iniciarão esse ano letivo sem professor, pelo menos a uma disciplina? Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Não levará a mal, mas eu antes de começar a responder, tenho...
Sr. Primeiro-Ministro, tem que ter a maçada de esperar que eu lhe dê a palavra. Tem agora a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado Rui Rocha, se não levar a mal, eu vou começar por corrigir, porque troquei aqui uma ficha, os números que dei há pouco ao Sr. Deputado André Ventura, que há bocado referi que tínhamos até agora 2.500.000 consultas, 950.000 consultas hospitalares, 57.000 cirurgias, 541 episódios de urgência, mas eu enganei-me, porque isto foi só o mês de agosto. Porque o acumulado do ano até ao final de agosto foram 22.778.370 consultas nos cuidados de saúde primários, 8.874.179 consultas nos cuidados hospitalares e 546.465 cirurgias realizadas nos hospitais até ao final do mês de agosto. Desculpe, Sr. Deputado, mas achei que era importante corrigir estes dados. Sr. Deputado, este ano o ano letivo iniciou com 98% dos horários preenchidos e neste momento cerca de mais 20 mil lugares já foram preenchidos nas diversas modalidades de preenchimento. Relativamente à trajetória dos médicos de família, temos vindo a fazer a nossa trajetória, não ao ritmo que nós desejávamos. A reforma da degeneralização das USF para modelo B aumentará significativamente o número de portugueses com médico de família. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Primeiro-Ministro, compreenderá que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, compreenderá que significativamente é algo que não diz nada aos portugueses, sobretudo vindo de um Primeiro-Ministro que, de facto, tinha prometido que todos os portugueses teriam médico de família. E, portanto, o que é isso significativamente? Era bom que traçasse um objetivo. Depois, cumpre, não cumpre, é mais... É